bom dia você ligado conosco pelo Notícias Agrícolas nesta quinta-feira. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2020 e a gente começa a nossa programação hoje falando sobre o mercado do milho e o importante momento que os preços ainda passam aqui no Brasil. A gente vê toda essa comoção em torno das questões do coronavírus, as questões do mercado financeiro e tudo mais. Mas aqui no Brasil, o mercado do milho, ao contrário do que acontece com a soja, que tem uma influência muito mais agressiva do mercado internacional, no mercado de milho a gente vê os preços respondendo muito mais aos seus fundamentos internos, à sua realidade aqui interna. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o Roberto Carlos Rafael, da Germinar Corretora, para entender que momento é esse para os preços e o que a gente pode esperar aí para os próximos meses. Roberto, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Para nós é um prazer tê-lo conosco mais uma vez.
Bom dia, Carla. Bom dia, amigos do Notícias Agrícolas. Para nós também sempre é um prazer. Obrigado aí pelo convite e é um prazer sempre estar com vocês.
Muito obrigada, o prazer é nosso. Bom, vamos entender, Roberto. A gente tinha aí essa perspectiva de que realmente teríamos um 2020 bastante positivo para os preços do milho, para esse mercado, e realmente a gente começa o ano dessa forma. Os preços continuam bastante firmes, bastante sustentáveis, e eu queria entender do senhor, o que motiva esse suporte nesse momento?
Esse suporte nesse momento basicamente vem de um 2019, onde houve um enxugamento dos estoques brasileiros em função principalmente da exportação. Nós batemos recorde nas exportações esse ano passado, né? Eu falo ano passado porque a gente considera a safra, eu já falei mais uma vez, a safra agrícola nossa de fevereiro até janeiro. Então, ou seja, terminamos a nossa safra agrícola de 2019 agora no dia 31 de janeiro, com um número próximo de 43 milhões de toneladas na exportação. Então, isso levou os nossos estoques de passagem para alguma coisa ao redor de 10 milhões de toneladas. 10 milhões de toneladas é menos do que 2 meses de estoque. Nós estamos falando aí praticamente uns 45 dias a 50 dias. Né? E é uma passagem de estoque, né? Onde você tem um mês de fevereiro, onde praticamente nós temos muito pouco colheita de milho, né? Porque as lavouras são em formação, nós tivemos aí em janeiro, agora início um pouquinho de fevereiro, ainda tinha um pouco de lavouras de pivô, tá certo? Mas agora a gente tem uma dedicação para a soja, né? Então é isso que fez com que a gente tivesse realmente uma dinâmica de preços ainda sustentadas, né? Evidentemente, a gente teve nesse período aí de coronavírus, né, que nós ainda estamos sobre toda essa dúvida desse problema, né, um pouco mais amenizada em função das últimas notícias que a gente tem recebido, né, mas assim, essa questão do coronavírus, ele trouxe também, em um determinado momento, nesses últimos dias, um aumento da oferta, houve uma certa preocupação, então aquele produtor, acho que tinha um pouco de produtor que precisava abrir espaço, tá certo? E em função da colheita da soja, e também teve alguns produtores preocupados com essa questão dessa dinâmica do que poderia acontecer a nível de consumo mundial em função do problema do coronavírus. Então houve uma melhora na oferta, né, por esse período. Vamos ver como é que vai ser a dinâmica daqui até agora, 15, 20 de março, quando a gente começa a ter uma intensificação de colheita aí do milho, né? Mas por hora a gente tem aí um foco direcionado para a soja em todo o país, né? Exceto em lugares onde só tem o produtor só plantou milho, então em algumas regiões você vai ter alguma coisa de milho, mas o milho, na verdade, vai vir com força da safra de verão a partir de março, né? Tá. Então é isso que sustenta os preços remuneradores no momento.
Certo. E você me disse desses produtores que aproveitaram o momento, né, para fazer ali alguns negócios, né, trazendo esse aumento da oferta. Isso, quem participou do mercado nesse momento, Roberto, fez bons negócios, vendeu a preços importantes, aí a preços remuneradores?
Sim, porque na verdade quem andou vendendo milho agora no início de janeiro, que foi os dois descentes, de primeiro até dia 20, talvez aí de janeiro, depois a gente teve esse efeito aí do coronavírus, talvez dia 15 para frente, mas quem vendeu nesse período aí pegou os melhores preços da safra agrícola. Tá. Então, e ainda temos ainda um preço, na minha opinião, ainda muito bom, né, para o produtor.
Tá. Como é que anda a nossa demanda, Roberto, diante de todas essas informações? A gente continua com perspectivas aí de um consumo, tanto interno quanto para exportação, fortes para esse ano?
Sim, eu acho que, lógico que a gente precisa ainda ver o desenrolar dessa questão dos consumos na China, mas você vê, a China apareceu com mais um problema lá, que foi uma cepa nova do H1N1, sim, onde está tendo problemas com perdas de aves. Quer dizer, é mais um volume que aparece a mais para o mercado mundial e que certamente o Brasil também vai poder aproveitar, né? Então, os consumos, eu acho que a gente vai continuar aí num patamar entre 5 milhões e meio, 6 milhões de toneladas de consumo mês aqui no Brasil, o que é muito significativo e muito legal que isso esteja acontecendo, até porque é a transformação aí de produto in natura em produtos com valores mais agregados, né? Que no caso são as proteínas. Né?
E eu vejo, Roberto, que há realmente uma preocupação em torno do abastecimento de milho no Brasil, tanto que ontem a Conab e a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, se reuniram para discutir justamente esse assunto e entender qual o futuro do abastecimento a partir de agora diante desse cenário que o senhor está nos descrevendo, né?
Eu acho que, inclusive, eu não sei o que na verdade foi falado, pelo menos não vi reportes ainda a respeito dessa reunião que teve, mas uma das coisas mais importantes que eu acho que eu já tive já a oportunidade de falar aqui no canal Notícias Agrícolas e volto a falar, mas acredito, espero que nessa reunião tenha saído a preocupação em que nós somos o único país, um player muito forte mundial em exportações de produto, e nós não temos informações adequadas sobre o acontecimento dos negócios que são fechados ao longo do ano e que vão sair na safra agrícola. Exato. O que eu quero dizer? Na verdade, nós só temos informação da exportação quando ela acontece e sai dos portos, né? O restante são números que a gente recebe, um número revisado da Conab mensalmente de expectativa da exportação, mas é diferente quando você pega, por exemplo, um USDA que tem informações semanais daquilo que está sendo comercializado. Não é aquilo que saiu na exportação, mas que está sendo comercializado a safra agrícola. Por quê? Eu acho que se nós continuarmos com essa dinâmica de não ter essa informação, nós corremos o risco de, não sei se talvez esse ano, né? É porque tem muita coisa para acontecer, mas em algum determinado ano, com uma situação onde se espera já uma exportação alta, né? E aí nós podemos ter uma situação em que talvez a gente exporte mais do que deveria e nós temos que importar produto. Só que aí vai ficar sabendo isso aí lá na frente. E aí, sim, o risco para a agroindústria é muito grande. Nós estamos falando de empregos, quer dizer, você imaginou a gente ter problema de de repente acordarmos e falar, vai faltar milho, vai trazer de onde? A Argentina tem que trazer dos Estados Unidos. Não é fácil, você não traz assim de uma hora para outra um navio, você vai demorar aí 40 dias, 45 dias,
claro,
tá certo? Então, eu acho que o governo, uma das coisas que eu acho que deveria ter nessa pauta aí, se é que eles não falaram, era a gente ser um pouquinho mais profissionais e apresentar ao mercado as evoluções daquilo que está sendo comercializado também, não só a exportação efetiva. Porque o mercado precisa saber que nível está a exportação, que nível que pode estar chegando os níveis de estoque de passagem. Até porque, na verdade, eu acho que a gente vai ter um ano com o mercado interno bem agressivo em preço, ele vai ter que pagar mais alto do que a exportação durante o ano, tá certo? Porque senão esse número de 34 milhões de toneladas que nós estamos falando de exportação, ele pode ser maior, porque nós estamos falando nesse momento, sem falar de catástrofe, né, mas vamos que nós tenhamos picos de alta no dólar, alta em Chicago, nós vamos ter agressividade na exportação, tá? Ou um pico de dólar e Chicago ao mesmo tempo. Quer dizer, isso em questões de semana você faz uma comercialização de 5, 6, 7 milhões de toneladas. Né? Então, é preciso muito cuidado e eu acho que a gente precisa dessas informações do mercado e até hoje o Brasil, sendo um grande player mundial, não tem. A gente tem que tirar o exemplo como é feito nos Estados Unidos. Semanalmente a gente tem uma informação daquilo que está sendo exportado, que está sendo inspecionado. Então é assim que tem que funcionar. Não ter só aquela informação de agora exportou tanto de soja só no momento que sai. E aquilo que está comercializado, o mercado precisa saber.
E a gente sabe que muitas vezes os números até divergem, né? Os números que vêm dos portos, os números que chegam da Secretaria de Comércio Exterior, o número da Secretaria de Alfândega, quer dizer, às vezes a gente tem até essa divergência, o que poderia trazer um momento ainda melhor para o mercado, né, Roberto? Preços ainda mais remuneradores para o produtor, porque, por exemplo, na soja a gente já tem um elevado percentual da safra 2019-20 comercializado, né? Mas os nossos embarques estão um pouco mais lentos nesse início de ano, quer dizer, essas informações precisariam chegar realmente não só de forma mais adequada, mas num período mais adequado para que pudesse criar ambientes até melhores e mais oportunos para o produtor, né?
Eu acho que de uma forma geral seria bom tanto para o produtor como para a agroindústria, né?
Sem dúvida.
Eu acho que a gente tem, na verdade, a preocupação do que vai acontecer lá na frente ficar à deriva, né? Eu acho que é ruim para todo mundo, né? Então, eu concordo com você. Eu acho que tem que melhorar essa forma aí e temos informações mais precisas. Então, na verdade, voltando à questão que você tinha me perguntado lá atrás sobre a questão preço, os preços vão continuar firmes. Quer dizer, o milho, eu ainda acho que se tem alguém em dúvida em plantar safrinha, tem que plantar o que pode, porque, na verdade, a gente tem aí uma situação muito boa de preços que vai perdurar, acho que o ano inteiro.
Tá. Como é que o senhor vê essa questão do abastecimento? O senhor se preocupa com um determinado período em que a gente pode realmente ver uma escassez de produto séria que alguns estados do sul às vezes costumam importar milho de outros países em momentos como esse? O senhor acha que a gente vai chegar nesse ponto de ter realmente uma escassez de produto no Brasil?
Não, eu acho que, primeiro, eu acho que falta de produto a gente não vai ter, porque a gente tem uma produção muito superior à nossa demanda, tá? Eu acho que o mercado vai se ajustando, né, percebendo onde tem essas revisões. Hoje a gente trabalha dessa forma, a gente vai percebendo como é que estão as revisões a nível de exportação e o mercado vai se ajustando, aí o mercado interno tem que pagar mais que a exportação e aí retém o produto e não sai tanto na exportação. Então, agora... Nós estamos falando dentro de um cenário onde tudo correr bem, né? Agora, se nós tivermos problema, nós temos ainda uma safra americana por acontecer, e nós temos a safrinha brasileira por acontecer, certo, né? Então, se a gente tiver algum problema, hoje a gente já tem um nível de comercialização, que a gente fala aí a nível de Mato Grosso, ele fala que já a safrinha desse ano, né, que está sendo plantada agora, você tem aí 20% e poucos plantado só da safrinha no Mato Grosso, você já tem quase 60% comercializado. Esse 60% comercializado, inclusive, esse ano, é lógico, não é só exportação. Você tem exportação e mercado interno, algumas empresas que têm se antecipado no mercado interno e têm feito essas operações a termo. Quer dizer, têm se antecipado, travado as compras já no físico, né? Estão no mercado a termo. Então, na verdade, nós já temos um grande volume comercializado. Se a gente for falar, às vezes, de um problema de quebra de safra, se tiver algum probleminha com a safrinha, tivermos algum problema, por exemplo, com a safra americana, que esses preços subem e, de repente, dá um pico de preço em Chicago, né? Aí a gente pode ter alguma saída rápida na exportação. Isso tem que estar no radar, o pessoal tem que ficar atento. Eu acho que, nesse momento, a gente fala aí numa exportação, a gente ouve falar entre 34 a 37 milhões de toneladas para esse ano, é um número inferior do que os 43, mas vejam que nós exportamos 43 milhões de toneladas. Então, espaço para uma exportação acima de 40 milhões, o Brasil tem, né? Lógico que precisa do mercado lá fora também ser remunerador e pagar mais para o mercado interno para esse produto ser exportado. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento, né, nessa dinâmica, né? O quanto, de repente, pode ser exportado mais do que deveria.
E como é que está a nossa competitividade no mercado externo, Roberto? A gente mantém aí uma competitividade considerável diante dos nossos concorrentes? Como é que está esse cenário para o Brasil?
Eu acho que desde a entrada do Brasil na exportação, que isso começou no início dos anos 2000, aí começamos a exportar, eu acho que o Brasil, além de ser competitivo em preço, porque você tem às vezes essa questão câmbio que também ajuda, né? Nós temos algumas situações, por exemplo, o Irã. O Irã só pode comprar milho no Brasil. Sim. Ele tem problema comercial com o Estado, mais que óbvio, com questão com os Estados Unidos, e também ele também não tem relações comerciais com a Argentina, em função dos problemas que tiveram lá no passado, né? Então, aonde que ele pode buscar produto? Ele vem buscar o Brasil, então ele tira um volume significativo por ano. A gente também não pode negar que existem países aí, como que eu já ouvi falar, por exemplo, Espanha, Japão, Coreia do Sul, que gostam da qualidade do produto brasileiro. Então, além da questão preço, uma questão de squeeze, de ficar assim numa posição que não tem outro lugar para comprar como é o Irã e tem que comprar no Brasil, sim, nós temos também o produto brasileiro com agrado, com qualidade muito boa, e existem países, demanda por... Não, acho que é o mundo inteiro, né? Existe uma demanda por uma qualidade de produto bom como tem o produto brasileiro. Então, exportação está aí, veio para ficar, veio para aumentar, e é isso, né?
Roberto, como é que você vê a questão do mercado futuro? A gente vê que os preços na B3, aqui na nossa Bolsa Brasileira, eles também, eu estou até aqui checando ver se os negócios já abriram nessa quinta-feira, a gente tem também um mercado futuro bastante sustentado, indicando justamente esse quadro que o senhor vem relatando para a gente. Essa é a tendência também para o nosso mercado futuro, ele vai continuar refletindo toda essa tônica que o senhor coloca, né? Realmente que deve ser do ano todo de manter os preços firmes e necessariamente firmes?
Você veja que todas as telas hoje da OMF, a mais baixa é setembro, que é exatamente a tela que tem os maiores volumes de contrato atualmente, ela está hoje a 41,40, é o preço mais baixo. Quer dizer, preços acima de 40 são preços muito bons, né?
Sim.
E nós temos aí hoje, na verdade, uma situação em que realmente a BMF, ela até se antecipa a fatos, né? Eu vi que, por exemplo, esses dias aí atrás, a BMF, com essa história do coronavírus, acabou acelerando a queda, que acabou até, na verdade, ajudando um pouco a ceder no mercado físico, porque houve uma certa sinalização no mercado que haveria quedas, né? Então, ela acaba precificando, né, muito rapidamente tudo isso. Então, eu acredito que a gente vai, eu acho que no início da entrevista eu falei, que acho que são números que a gente vai ter acima de 41, 42 reais ao longo do ano, base Campinas, que nós estamos falando que é BMF, né? Então, para a safrinha, você veja que nós temos aí uma queda de preço significativa a partir de maio contrata com 46 e 47, para julho a gente já fala em 42, justamente por conta do aumento de oferta, quer dizer, é uma entrada de mais 70 milhões de toneladas, né? Agora, dependendo da dinâmica, consumo, saída para exportação, esses preços lá para frente podem melhorar também, né? Então é a dinâmica do mercado.
E se a gente observa o indicador CPEA, a gente tem R$50,17 no fechamento de ontem, né, Roberto?
Exatamente. Na verdade, o que a gente vem trabalhando aqui no mercado interno são preços com alguma coisa ao redor de R$48 no milho, aqui na região nossa de Campinas, tá?
Tá.
Um raio de 200 quilômetros, 300 quilômetros aqui da região de Campinas. O milho diferido chegando alguma coisa ao redor aí de R$52 e o milho tributado, que vem de outros estados, uhum, né? Chegando alguma coisa entre R$48 e R$49, que vai dar nessa média aí de R$50, R$51, para esses dois formadores de preço, que é milho tributado e milho diferido. Esses são os preços atuais, né?
Ontem nós recebemos um comentário aqui, Roberto, bastante interessante, do seu Antônio Carlos Papa. Ele é de Andirá, no Paraná. Até na nossa notícia de fechamento de mercado, ele diz o seguinte: o engraçado é que as notícias do milho dão conta de que o produto está faltando e que os preços continuam firmes com referências acima de R$40. Aqui na Praça de Andirá, no Paraná, na cooperativa integrada, o preço baixou R$3 desde a última sexta-feira, dia 3, passando de R$41 para R$38, não dá para entender. O mercado também tende a respeitar mais as suas regionalidades a partir de agora, Roberto, perdão?
Também, isso vai ter essa questão, porque, na verdade, você tem regiões que você está tendo colheita, né? Então, você falou Andirá, né?
Isso, Andirá.
Andirá não é, nesse momento, não é, acho que não é uma região que vai ter colheita de milho, tá? Mas essa queda que teve, que o produtor reportou, ela foi em todos os mercados praticamente, foi fruto dessa questão principalmente do coronavírus, né? A gente percebia o início de janeiro com um pouco de oferta em função de abertura de espaço, e depois a gente teve uma oferta adicional em função dos receios com a questão do coronavírus, tá? Então, falta de produto não vai haver, porque nós estamos falando aí, tem ainda 10 milhões de toneladas, está passando de uma safra para outra, né? E está vindo, aos poucos, vai estar chegando a safra de verão, tá certo? Então, quando você tem componentes como esse, necessidade de abertura de espaço e esse medo que teve no mercado, e aí a BMF caindo e as ofertas aumentaram, então não foi só Andirá, como te disse. Agora, eu acho que ali não é uma região hoje que vai colher milho, mas certamente regiões que estão colhendo milho, por exemplo, no Rio Grande do Sul, alguma coisa aqui em São Paulo, são alguns pivôs em Minas, tá certo? No Paraná, essas regiões, o mercado vai ficar mais regionalizado, porque
certo,
onde você tem a colheita, né, você tem um aumento de oferta, então se o consumo estiver próximo, ótimo, vai estar absorvendo também essa questão da regionalidade. E a gente também não pode negar que com a intensificação da colheita da soja, a prioridade da entrega dos contratos de soja, nós também temos o aquecimento, tá certo, da demanda por fretes e, consequentemente, aumento dos preços dos fretes, né? Então, o direcionamento fica tudo para a soja, uhum. E aí você tem um pouco mais de dificuldade da locomoção do milho, porque a soja te paga lá aquele aumento no frete por esse período. O milho, a conta já é um pouco mais pesada. Então, nós vamos ter essa questão também aí da colheita da soja atrapalhando um pouco essa distribuição de produtos entre os mercados.
Roberto, para a gente encerrar, como é que a gente pode orientar o produtor brasileiro nesse momento? O produtor que está colhendo a sua safra de verão, planejando ou já plantando a sua safrinha e nesse momento de definir as suas estratégias de comercialização do que ainda precisa comercializar. Qual a orientação que a gente pode dar para o produtor agora?
Se a gente tirar uma fotografia agora, nesse momento, uhum. A gente fala que nós vamos ter uma grande produção de safrinha, uma produção de safra de verão aí um pouquinho menor que se esperava, mas algo ao redor de 25, 26 milhões de toneladas, bem parecido com o que foi o ano passado, tá certo? A fotografia de agora mostra que nós vamos ter uma produção que vá atender, não vai ter falta, né? E a gente vê hoje na BMF preços remuneradores para esse período de safra de verão e elas caindo no período de safrinha. Então, eu acho que aquele produtor da safra de verão, com essa fotografia de hoje, eu acho que é interessante ele colher e já vender o seu produto. Aliás, é uma dinâmica já um pouco mais característica do pessoal da safra de verão, porque se você pegar dos produtores que plantaram milho e tirar uma média diária, aí você vai ver que as áreas são inferiores ao período de safrinha. Porque safrinhas são grandes fazendas, é uma dinâmica diferente. Então, Você tem muito mini e micro produtores e médios que precisam colher e já vender para pagar suas dívidas agora nesse momento, né? Então, na verdade, eu acho que o produtor tem que aproveitar. O produtor que está colhendo safra de verão, eu acho que tem que ir aproveitando esses preços que nós temos aí com expectativa para esse período de colheita da safra de verão. É um preço firme durante a colheita da safra. E para quem vai produzir safrinha, produz o que puder, porque realmente vamos ter preços remuneradores, né? Então, mesmo que a gente colhe uma safrinha muito grande, esse produto vai embora na exportação. Se nós estamos falando hoje de 34 a 36 milhões de toneladas, por que não pode chegar em 40 milhões de toneladas se houver uma oferta muito maior do que a gente espera e esse produto ser destinado para exportação? Preço na exportação hoje é alguma coisa ao redor de 41, 42 nos portos.
Sim.
Quer dizer, está excelente, né?
Como o senhor colocou no começo da entrevista, né? O mercado interno vai ter que pagar melhor para garantir o produto aqui dentro.
Exatamente. Então, também tem essa questão. Quer dizer, nós vamos ter o mercado interno muito mais agressivo, pagando melhor. E aí a exportação também vai ter que melhorar seus prêmios e tal. Nós vamos ter um mercado interessante. Na minha opinião, acima desses 41, se tudo continuar do jeito que está, acima desses 41, 42 que nós estamos vendo hoje aí na BMF. Essa é a minha opinião.
Que assim seja.
Roberto, período de safrinha.
Roberto, te agradeço muito pela companhia nessa manhã de quinta-feira. Foi um prazer conversar com o senhor e agradeço pelas informações que o senhor partilhou aqui com a nossa audiência para que eles possam sempre tomar boas decisões. Muito obrigada.
Obrigado a você, Carla. Obrigado aos ouvintes da Notícias Agrícolas. É sempre um prazer estar com vocês.
Prazer é nosso. Até a próxima. Um abraço.
Até a próxima. Um abraço.
Conosco, portanto, o Roberto Carlos Rafael. Ele que é da Germinar Corretora, ali no interior de São Paulo, em Mogi Mirim. Roberto trazendo informações importantes, principalmente essa afirmativa de que a tônica para 2020 é de que o mercado do milho mantenha preços firmes acima aí dos R$ 40,00. A gente tinha algumas análises ali no final do ano passado mostrando os preços com potencial para chegar até os R$ 60,00 por saca. Se a gente se volta para o indicador CPE, a gente tem ali R$ 50,17 no fechamento de ontem. E a depender da região, a gente tem ainda ofertas acima dessas que a gente observa nas principais praças de comercialização. Algumas praças observam recuo nos preços, mas isso obedecendo às suas regionalidades, né? Chega a oferta de verão, o preço cede um pouquinho, ou a demanda está um pouco mais retraída em determinados locais, isso também exerce alguma pressão nas cotações, mas de uma forma geral, para o mercado nacional, a tendência é de que o ano de 2020 seja um ano bastante remunerador para o mercado do milho, para os preços que se mantêm suportados nessa demanda muito intensa, tanto na exportação quanto no consumo interno. Temos um momento muito forte para o setor de proteínas, né? A China continua demandando muito e vai demandar ainda mais, segundo as análises. Nós temos aí outros fatores que mantêm a nossa competitividade alta no mercado internacional com o milho brasileiro: melhor qualidade, melhor preço e também as relações comerciais que favorecem o Brasil. Então esteja atento a tudo isso, porque, como eu disse, a tendência é de preços sustentados. Vamos ver como é que estão as cotações na B3 nesse momento, mercado futuro brasileiro, números na tela. Temos. O março vale R$ 48,80 por saca, tem alta de 0,72%. E apesar de algumas baixas nos demais contratos, os preços também apresentam patamares interessantes. O maio tem R$ 45,93, o julho R$ 42,00 por saca e o setembro R$ 41,20. A gente tem preços em Chicago também para o milho? Temos. Vamos ver então. O mercado trabalha com bastante estabilidade. O março, US$ 3,79 por bushel, caindo 1,25. O maio, 3,85, um ponto de queda. O julho, 3,89, caindo 1,25. E o setembro, US$ 3,87, caindo também 1 ponto. Mercado estável no cenário internacional nessa quinta-feira. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação ao vivo para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais.